ao Senhor, porque Ele é amável e a sua bondade permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Louvem ao Senhor. Sim, louvem ao Senhor. Também a minha alma não esqueça jamais o que Ele te fez de bom. O que Ele te fez de bom. O que Ele te fez de bom. Seu é o poder, Todo-Poderoso é Deus. O seu agir é sábio, e a sua graça é nova todas as manhãs. Ela é nova todas as manhãs. Ela é nova todas as manhãs. Grande é o Senhor, sim, grande é o Senhor. Seu nome é santo e todo mundo está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Adorai-o, adoração seja ao Senhor, com alto temor também de nós, o seu nome é sempre mencionado, o seu nome é sempre mencionado, o seu nome é sempre mencionado. Cantai o Senhor, cantai o Senhor, em corais alegres, porque Ele também ouve o nosso louvor, também o nosso louvor, também o nosso louvor Ele ouve. Com altas vozes gloriai a glória de Jesus. Os anjos o glorificam, os anjos o louvam. Trazei a coroa e a veste púrpura e coroai-o, 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 coroai-o para o regente de todo mundo. Coroai-o, vós testemunhas, aquele que se colocou para sacrificar, se colocou para sacrificar-se. Cantai a semente da tribo de Jessé. Ó, coroai-o, 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 coroai-o para o regente de todo o mundo. Multidão redimida de Israel, que mantém-se fiel ao rei, que mantém-se fiel ao rei. Louvai o Emanuel e coroai-o, coroai-o, coroai-o para o regente desse mundo. Vós, pecadores dos povos, o herói da vitória está vos chamando. O herói da vitória vos chama. Louvai-o pelo seu sofrimento na cruz e coroai-o. Coroai-o. Coroai-o como regente do mundo inteiro. Uma vez cantaremos o cântico da noiva no céu, lá na tenda celestial. Então ecoará em todas as esferas. Ó, coroai-o, 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 coroai-o como o regente do mundo inteiro. Amados irmãos e irmãs do Senhor, para o culto especial a partir de Zurique de hoje, nós saudamos todos mundialmente que estão conectados via internet ao vivo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos intimamente gratos ao Senhor por esse último tempo da graça de preparação, gratos que encontramos graça diante de Deus para ainda podermos ouvir essas preciosas palavras de Deus ainda de boca chamada. Eu creio, é a oração de todos nós que o Todo-Poderoso abençoe o portador da palavra, o fortifique e proteja. E, através da sua direita elevada, o mantenha firme. Que privilégio, que graça, que não nos falta alimento espiritual, e nós mesmos, nesse tempo difícil, podemos ter ainda cultos ao vivo, em todos os lugares onde a sua palavra é ouvida. Que o Senhor possa estar presente e, de forma especial, possa abençoar. Que o Senhor possa finalizar a sua obra de redenção iniciada, Ele mesmo finalizar. Chamar os últimos agora para fora e possa confirmar a sua palavra de forma poderosa como verdadeira. Antes da oração, desejo ler uma palavra de Lucas 11, versículo 1 a 13. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. E acontecendo que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deva. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Mas disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará ao invés uma serpente? Ou também um escorpião ao invés de um ovo? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui essa preciosa santa palavra de Deus. No versículo 1, nós lemos que um discípulo disse a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. O pedido do discípulo também é o nosso grito de aflição. Senhor, não se trata, não vai sem oração. Nós não sabemos orar direito. Você pode nos ajudar? Tu podes nos ajudar, Senhor? Ensina-nos também a nós a orar. Nós queremos agora orar. Pai Celestial, com corações gratos, nós olhamos juntos para cima para Ti, de onde vem a nossa ajuda. Nós Te agradecemos pelo Teu eterno amor, fidelidade e misericórdia que nos foi concedida. Receba gratidão pela eleição, pela pré-determinação desde antes da fundação do mundo, que podemos pertencer à multidão comprada pelo Teu sangue, à multidão vencedora, podemos pertencer pela graça. Tu és tão maravilhoso. Tu te revelaste a nós através de Jesus Cristo. Tu és um Deus pessoal. Senhor, nós queremos Te vivenciar hoje pessoalmente e também as vivências pessoais de salvação, queremos tê-las. Abençoe e fortifique especialmente o Teu servo fiel e atue que ele em seguida possa, cheio do Espírito Santo, falar conosco. Abençoe e fortifique todos nossos irmãos e irmãs que em todos os lugares, em toda a terra, vivem espalhados e conceda-lhes tudo o que necessitam para que possamos alcançar o glorioso alvo. Pai Celestial, santificado seja o Teu nome. O Teu reino venha e a Tua plena vontade aconteça em todas as nossas vidas, No santo nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Nós somos gratos ao Senhor, muito gratos que podemos ter estas reuniões que são transmitidas a todo mundo. O irmão Baumgartner, ele leu uma palavra poderosa. Nós ainda voltaremos a ela. Sobre o tempo no qual vivemos, todos nós somos informados diariamente. Todos ouvem os noticiários e sobre isso há muito a ser dito, mas melhor é não falar nada sobre isso, mas tanto pode ser dito que o fim de todas as coisas está muito próximo e que tudo o que acontece agora, de fato, indica, seja a mudança climática, sejam as outras coisas que acontecem, quem teria pensado em um dia 37 graus positivos, dois dias depois, 13 graus Celsius, tal diferença em dois dias, e se então nós ouvimos as notícias internacionais, de um lado a seca, do outro lado enchentes, os mares estão, o nível do mar está subindo e já foi relatado quantas cidades em breve tempo estarão debaixo de água. Não somente Veneza, irmãos, irmãs, para nós não resta nada além de ficarmos sóbrios e normais, mas os nossos olhos se tornaram videntes, podem ver, nossos ouvidos podem ouvir, e nós compreendemos o que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isso acontece, e se o nosso Senhor disse que antes do seu retorno será assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, e sequer queremos mencionar algo sobre isso, mas com grande dor eu desejo dizer: por que não é feito propaganda para a família, para o casamento? Por que para coisas que não cabem diretamente na vida cotidiana? E se então ainda ouvimos nos noticiários que até em Israel está lá no mastro da bandeira, foi colocado uma bandeira com arco-íris para demonstrar a diversidade dos campos sexuais. E, irmãos e irmãs, é simplesmente compreensível. É feito propaganda para coisas que simplesmente não pertencem à vida cotidiana, mas nós não queremos julgar sobre isso, somente isso dói, e nós somos lembrados nas palavras do nosso Senhor que nós devemos levantar nossas cabeças, ou podemos levantá-las, porque nossa redenção se aproxima. Nós somos gratos de coração a Deus. Nós não julgamos. Todas as pessoas têm o direito de fazerem o que querem, de crer o que querem crer. Isto, o que está na Bíblia, somente é direcionado aos crentes que aceitam aquilo que está escrito na Bíblia pessoalmente e podem crer e aceitar pessoalmente e também colocar em prática. Mas se passamos ainda para outro campo, esta preciosa Santa Bíblia foi traduzida em 704 línguas, está à disposição em 704 línguas, mundialmente, em todos os dialetos e todos os lugares. Não há mais nenhum na Terra que pudesse dizer: eu não sei o que está escrito na Bíblia. E mesmo assim, temos que, com grande dor, dizer que já no cristianismo primitivo houve desvios do original, que já interpretações haviam sido proferidas. E se então olharmos para os primeiros 600 anos após Cristo, tudo que se passou, seja com Policarpo, seja com Irineu, seja com Martim, eu digo com intenção, não é São Martinho, porque eu não creio nesses santos, mas somente em um Martin e que existam Martin, mas esses todos que foram, mas o que eles trouxeram de doutrinas até o Concílio de Niceia, e já lá diretamente começou onde doutrinas foram proferidas, faladas, que machucaram o povo de Israel e naturalmente machucaram a Deus. Especialmente que Deus é formado por três pessoas eternas, que o Pai é eterno, que o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E quem lê todo o Antigo Testamento poderá ler todas as maravilhosas promessas. Eu lhe serei pai, ele deve me ser filho, eu o farei primogênito. E então, todas as promessas: tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Todas as maravilhosas promessas com referência ao nascimento, sim, ao nosso Redentor. Deus, desde o princípio, havia anunciado o que ele tinha e tentava fazer, ou tinha para fazer, e quem leu todo o Antigo Testamento, ele sabe que sequer uma vez um profeta, um homem de Deus, falou de um pai no céu, ou falou, orou a um pai no céu. Quem leu o Antigo Testamento sabe precisamente que ninguém falou de uma segunda pessoa, de um filho que deveria estar no céu. Isso não foi falado. Para mim é incompreensível e ligado com grande dor que o plano de salvação do nosso Deus foi tão mal compreendido e todas as passagens bíblicas foram interpretadas assim. Como já dito, o que adianta se a Bíblia foi traduzida em 704 línguas, está disponível, se em 704 línguas diferentes é interpretada para lá e para cá, e nós temos mais ou menos 350 denominações cristãs, e todos interpretam a Bíblia de acordo com a sua forma, todos têm as suas confissões de fé e se referem, mesmo assim, à Bíblia, embora eles, de fato, em relação àquilo que Deus disse em sua santa palavra, eles não têm nada em comum com isso, somente as suas próprias doutrinas eles introduziram. O que devemos falar em relação a isso? Nós vivemos no tempo no qual as promessas antes do retorno de Jesus Cristo têm que se cumprir, se cumprem, e Deus deu a promessa que ele enviaria um profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e que a tarefa desse homem de Deus consistiria em trazer tudo ao estado correto de novo, tudo de volta ao princípio, guiar tudo de volta ao princípio, a fé dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, ao batismo dos apóstolos, tudo assim como no cristianismo original foi de fato, assim tem que ser na congregação do Deus vivo. Tem que ser de novo assim, tem que ser restabelecido assim. E, irmãos e irmãs, nós não nos envergonhamos por isso de mencionar o nome daquele que Deus pôde usar no nosso tempo. Assim como Martinho Lutero é mencionado, John Wesley, William Booth, John Smith, como todas essas pessoas são mencionadas, todos esses homens, Calvino e todos os outros que foram, irmãos e irmãs, assim Deus teve o direito, no nosso tempo, de fazer um chamado, de expressar, dar um envio para cumprir a sua própria promessa. Ele teve, tinha o direito, na primeira vinda de Cristo, de se preocupar para que justamente que foi expresso o que naquela época aconteceu e coisas sobrenaturais acompanharam a mensagem na primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel desceu, falou a Zacarias, falou a Maria, e a sobrenatural aconteceu desde o princípio do Novo Testamento. Hoje se trata principalmente para mim, tão certo quanto João Batista foi o cumprimento de Isaías 40, versículo 3, uma voz que clama em alta voz no deserto: preparai as veredas do Senhor, endireitai um caminho para o nosso Deus. João Batista, ele sabia precisamente que passagens bíblicas se referiam ao seu ministério, e através do seu ministério se cumpriram. Também Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vejam, eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. Mas aqui, a grande pergunta: os escribas, os fariseus, os saduceus, tinham as suas interpretações, eles tinham a Torá, eles haviam lido nisso com todo o coração e com toda a alma, mas não tinham revelação através do Espírito de Deus. Eles tinham a letra morta, eles tinham a palavra escrita, e a palavra escrita todos ou bilhões de pessoas têm sobre a Terra. Mas não se trata mais disso. Hoje, nós somos gratos pela palavra escrita, pelo Antigo e Novo Testamento. Mas, irmãos e irmãs, a palavra escrita tem que se tornar a palavra revelada, viva palavra. As promessas que estão escritas aqui têm que nos ser reveladas, e o seu cumprimento nós temos que vivenciar pela graça, e nós vivenciaremos pela graça. Vamos chegar à palavra de introdução que o irmão Baumgartner leu. E, preciosos irmãos e irmãs, essa palavra de introdução, eu quero passar um versículo que o irmão Baumgartner me disse no telefone, e eu peço que agora seja lido a partir de Jeremias 15. Jeremias 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, eu fiz estas meu alimento, e a tua palavra ou as tuas indicações foram para mim gozo e alegria no meu coração. Graças seja ao Senhor de coração, trazidas a Ele. A palavra vale para mim. Elas, tantas vezes quanto as tuas ordenanças foram passadas a mim, eu fiz aquilo o que tu ordenaste, aquilo que, ó Senhor, me comandaste. Tantas vezes quantas, ó Senhor, tu deste uma indicação, eu a segui. Eu segui cada indicação das 15 indicações que o Senhor me deu pessoalmente. Ele me deu com voz audível. Ele me deu essas indicações e cada indicação eu cumpri precisamente todas as vezes com santo respeito que a voz do Senhor já traz consigo. Irmãos, irmãs, vocês não podem imaginar o que é isso. O que a voz do Senhor, o que causa de temor, de respeito em nós, em mim, todas as vezes, novamente, o que atuou, simplesmente, de fato, não resta mais nada além de fazer o que o Senhor ordenou. Eu olho, então, para trás, a todos os muitos anos nos quais o Senhor deu indicações, ordenou o que deveria ser feito, e eu posso, com boa consciência, diante de Deus, o Senhor, dizer todas as vezes, em santo temor, eu fiz o que o Senhor me ordenou. E até o dia de hoje, a missão que me foi dada de ir de cidade a cidade, país a país, para trazer a mensagem, e santo, porque o Senhor deu essa missão, eu cumpri isso, e tudo retorna ao dia 11 de junho de 1933, quando o Senhor deu a indicação direta ao irmão Branham, a missão de trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo. Nós não entraremos todas as vezes nos detalhes sobre isso, mas o ministério que agora está acontecendo acontece sob missão direta, na direta vontade de Deus, para a congregação antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, por isso somos gratos que Deus, nesse tempo da aflição, assim poderíamos dizer, o ano 2020 e também 21 são para nós, como crentes, tempos de provação como jamais houveram antes. Não se pode ter reuniões mais como nos últimos anos. Todas as regras têm que ser e devem ser seguidas. E nós todos suspiramos, gememos nesse estado. E agora, o ponto mais atual, eu sou lembrado na palavra de 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de desânimo, mas o espírito do poder e da autoexortação. Imagine uma vez, o mundo inteiro jamais teria ouvido da mensagem como é o caso agora. Eu mesmo estive pessoalmente em 165 países, mas agora todos ouvem em todos os países, e nós podemos nos preocupar juntos para que isso, para que nós pudéssemos comprar 1.500 equipamentos para que todos os irmãos também nos países onde há possibilidades de transmissão, onde não há disposição desses equipamentos ou possibilidade de transmissão, que todos possam ser equipados e agora, de fato, em cada quarta-feira, em cada sábado e domingo, mundialmente, podem ouvir juntamente e assim a preparação pela graça acontece. O Senhor sabe o que o futuro trará, mas uma coisa está certa: o Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará a sua obra de redenção. E como nós já frequentemente cantamos, se eu não sei o caminho, tu o sabes muito bem. Tu sabes o tempo, o teu plano está pronto já. Está à disposição. Vamos agora à palavra de introdução. E eu peço que nós leamos o primeiro versículo mais uma vez. Nós lemos de Lucas 11, a partir do versículo 1 até 4. Lucas 11, 1 até 4. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Vamos permanecer aqui um momento. Ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Irmãos e irmãs, esse também é o nosso anseio. Ensina-nos a orar. Assim canta um compositor: ensina-nos a orar. Ensina-nos a clamar. Para que nós possamos vir à presença de Deus em oração, orações que Deus pode ouvir, orações que Deus pode responder. Ensina-nos a orar, mas não somente isso, ensina-nos a tua palavra, ensina-nos em todos os campos. Começa com oração e então todos os campos são incluídos na oração, até que o ponto, a tua vontade aconteça assim no céu, na terra assim como no céu. Vamos ler adiante. Versículo 2. Ele lhes respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, e perdoa os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e guia-nos para que não caiamos em tentação. No texto aramaico está: guia-nos para que não caiamos em tentação. Graças seja ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Irmãos e irmãs, em cada domingo, o Pai Nosso, em inúmeras igrejas, é orado, mas quem entra no conteúdo disso, a quem o que está escrito aqui, a quem e o que está escrito e expresso aqui, a quem isso tocou de fato, quem entra com profundidade nisso? Nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual é o nome do Pai que deve ser santificado? Irmãos e irmãs, nosso Senhor, ele disse: eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. O nome do Pai é o nome do Filho. Assim, já no campo terreno é, assim como o teu papai chamou-se, assim você também se chama. Eu sou Frank, porque o meu papai se chamava Frank. E se então pensamos o que o Senhor disse na ordem missionária, no resumo, e batizai-os dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, não ficar parado nisso, mas cumprir a ordem, levar junto o cumprimento e ver como a ordem de batismo foi cumprida. Qual seja, Pedro, ele, em relação ao nome no qual Deus se revelou através do Pai no Filho e através do Espírito Santo, neste precioso e santo nome, todos os crentes, desde Pentecoste, desde a fundação da congregação neotestamentária, foram batizados. Por isso, Pedro pôde dizer: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. O que adianta aos bilhões de pessoas se, simplesmente por hábito, oram nosso Pai que está nos céus e assim por diante, e assim por diante. Mas não se preocupa de forma nenhuma que a vontade de Deus deve acontecer e tem que acontecer assim na terra como no céu. Mas assim está escrito: santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça assim na terra como no céu. E se então, irmãos e irmãs, pensamos que o nosso Senhor, especialmente no Getsemane, ele expressou para nos ensinar como devemos orar, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Vamos ler ainda duas, três passagens que referem-se à oração e o que faz parte, por favor.
Mateus
15, versículo 9. Mas em vão me adoram, porque ensinam doutrinas humanas. Aqui nós temos uma exortação muito séria. Em vão me adoram, em vão eles me honram, em vão, porque tomaram doutrinas de homens para si. Vocês podem ir de igreja a igreja. Todos têm suas próprias confissões, todos têm. E lá está no título escrito: em vão, em vão. Eles oram Pai Nosso, em vão. Eles falam sobre isso, em vão. Eles ouvem, simplesmente em vão, porque tomaram para si doutrinas de homens, preceitos de homens como suas doutrinas. Quem, de fato, de coração, ora, ore, a tua vontade aconteça. Ele ore, revela-me a tua vontade que está escrita na tua palavra. Ele ore, guia-me através do teu Espírito em toda a verdade. Ó, irmãos e irmãs, o que ficou, o que aconteceu, o que se passou com a congregação do cristianismo? Eu já mencionei anteriormente, tudo tomou seu caminho. E se olhamos para os 2000 anos desde que Cristo, desde a fundação da igreja, o que foi tudo inventado em estatutos, sim, vamos ao dogma da Trindade. Imagine uma vez, do ano de 321, discussões e discussões, e no ano de 386, foi o Espírito Santo declarado como terceira pessoa, mas somente no ano 675, a Trindade foi declarada como dogma. Como dogma foi declarada. Então, para uma verdade infalível para a Igreja Romana, mas não para a congregação do Deus vivo. Os meus irmãos e irmãs, aqui está tudo o que vale para a congregação do Deus vivo. Aqui não há nenhum dogma, nenhuma confissão de fé, nenhum estatuto, nada está aqui a não ser o que Deus tinha a nos dizer. Vocês não podem colocar precisamente na minha situação, também a história das igrejas, eu estudei, e tudo o que faz parte, e os judeus, o povo de Israel, também não caminhou com os olhos abertos pela vida. Também naquela época, o Senhor teve que dizer, ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. E então, a confirmação, tantos quantos, todavia, o aceitaram, a estes ele deu poder para se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Preciosos irmãos e irmãs, foi ainda necessário de escrever o Talmud de Jerusalém? Foi ainda necessário escrever o Talmud babilônico? Tudo passando ao largo de Deus, ao largo da palavra de Deus, passando ao largo do Antigo e do Novo Testamento? Isto esse rabino disse, esse disse o outro rabino, isto o outro disse. E justamente assim aconteceu com o cristianismo. Todos têm seus estatutos de fé, suas confissões de fé, tudo escrito. Para quê? Um testamento está finalizado. Quem quer adicionar algo ao testamento? Aqui nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. E então, no fim do Novo Testamento, aqui em Apocalipse 22, a partir do versículo 19, quem acrescentar algo à profecia, às palavras desse livro, simplesmente não é permitido acrescentar algo ou retirar algo. A quem pode-se dizer isso hoje? Todos estão já ofendidos se quando proclamamos a santa palavra de Deus. Mas, irmãos e irmãs, em todos os tempos houve verdadeiros crentes. Antes da reforma religiosa, após a reforma religiosa, havia verdadeiros crentes em todos os tempos. Mas a direta restauração de todas as doutrinas bíblicas, da completa prática bíblica, aconteceu no nosso tempo. Homens de Deus tinham revelação do Espírito de Deus, mas vamos falar mais uma vez, no nosso tempo não foram reveladas verdades parciais, mas sim, o irmão Branham, ele pôde dizer, como o apóstolo Paulo, eu vos anunciei todo o conselho de Deus, de A até o Z, sobre cada tema bíblico, sobre conversão, sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre batismo no Espírito, sobre dons do Espírito, sobre os ministérios, sobre os ofícios, os ministérios dentro da congregação, sobre o casamento, sobre as mulheres, sobre os homens, tudo foi escrito. Nós somente precisamos ler e levar ao coração. Nós temos ainda uma ou duas passagens que podemos ler. Nós lemos de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Para isso falamos, amém. Deus é Espírito. A mulher lá ao poço disse: onde devemos adorar? No Monte Santo ou em Jerusalém? E a resposta foi: Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores, não os adoradores em geral, mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus, que de fato foram nascidos de novo, que receberam vida divina, que como filhos e filhas de Deus aqui sobre a terra já são e somente esperam pela transformação dos seus corpos. Os verdadeiros adoradores, não os em geral que vão no domingo, assim como tradição, vão à igreja e falam sempre a mesma coisa e vão então para casa de novo. Mas os verdadeiros adoradores que vivenciaram a Deus pessoalmente, o seu perdão, a sua redenção, aquilo o que aconteceu na cruz do Gólgota, aqueles que aceitaram e receberam isso, a introdução na filiação, que vivenciaram isso, que podem dizer com corações verdadeiros: nosso Pai que estás nos céus, quem pode falar Pai a mim? Somente dois filhos e duas filhas, senão ninguém sobre a terra. Quem pode dizer Pai a Deus? Somente aquele que foi gerado pelo Espírito, nascido de novo para uma viva esperança, que teve a vivência pessoal de salvação e encontrou graça com Deus. Então, Deus conceda a graça, amados irmãos e irmãs, para que não pertençamos aos adoradores em geral, que em todas as denominações estão espalhados, mas aos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Também isso tem que ser dito. Quem pede a tua vontade aconteça na terra assim como no céu, ele tem que saber que o nosso Senhor disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ó Senhor, ensina-me a orar. Meu Deus, eu quero te adorar no Espírito e na verdade. Mais uma passagem bíblica. Lemos de Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo nos feita a promessa de entrarmos no seu descanso, não haja algum de vós, porventura, que tenha ficado para trás. Sim, irmãos e irmãs, uma palavra muito, muito séria, que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás no arrebatamento, pois está escrito, as que estavam preparadas entraram para as bodas. Por favor, deixe-me dizer-vos em toda a clareza, tão certo quanto o irmão Branham, ele viu a multidão consumada na glória, todos eram jovens, e uma irmã, assim ele testemunha, no seu testemunho, estava acima de 92 anos de idade quando ela chegou à fé e vivenciou a graça de Deus em tudo o que o Senhor nos preparou. E quando ela passou perto do irmão Branham, disse-lhe: você pode se lembrar, lá e lá, aconteceu, naquela época, eu estava lá, e olha-me agora, hoje, todos na flor da idade, da flor da juventude, se tinham 105 anos, aqui ou 90, independentemente, na ressurreição, todos estaremos na flor da nossa juventude, e essa multidão, eu, irmão Frank, eu vi esta multidão redimida, que foi arrebatada, eu, com estes olhos, eu vi. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar o que significa ser tirado do corpo e mesmo assim sentir que estamos no corpo e estamos olhando, embora se foi tirado do corpo. Também eu vi a jovem multidão, sim, 17, 18, ninguém estava acima de 20 anos. Todos jovens, todos diferentes cores de cabelo, todos estavam vestidos de branco reluzente, de vestes reluzentes, e eu sabia, agora acontece o arrebatamento. Eu já em parte relatei das minhas vivências, mas deixe-me, finalizando, dizer: esse ministério não está aí para que pessoas somente saibam daquilo o que Deus fez através do ministério do irmão Branham. Não somente cheguem a saber do seu envio do dia 11 de junho de 33, do dia 7 de maio de 46, do dia 20 de janeiro de 1950, de todas as vivências sobrenaturais que não somente daqueles que não somente ouviram que ele traria uma mensagem que seria a precursora da segunda vinda de Cristo. Isto é realidade divina. A Escritura, com isso, se cumpriu. O Evangelho original primitivo, a mensagem de salvação do nosso Deus, foi proclamada a todos os povos e nações. E por isso, por favor, deixe-vos dizer isso hoje. Os verdadeiros adoradores, Deus possam vos, amados irmãos, amadas irmãs, preciosos pregadores, Deus possa de todos e em todos fazer tais pessoas que fizeram uma vivência de salvação pessoal com Deus, que de coração podem dizer: Senhor, ensina-nos a orar e então a Tua vontade aconteça, e a Tua vontade é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e na verdade, que nenhuma doutrina estranha, nenhuma interpretação, nada e simplesmente nada possa ser encontrada a não ser aquilo o que está escrito no Testamento Divino. Com Deus não há mistura. Eu creio que Deus nos concedeu essa preciosa palavra que o irmão Baumgartner nos leu na introdução, que foi determinado assim por Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos em todos os campos. Senhor, ensina-nos para que todos possam ser ensinados por Deus e que nós, em concordância com a palavra e com a vontade de Deus, como verdadeiros adoradores, possamos então adorar a Deus em espírito e na verdade. A Ele, ao único Deus, seja a glória e o louvor pelo ministério dos profetas, pelo ministério dos apóstolos, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, pelo ministério do irmão Branham e por aquilo o que Deus está fazendo no presente em toda a terra. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos vocês no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Senhor, nosso Deus, nós olhamos para cima, para o trono da graça. Tu não fazes promessas ou palavras vazias. Tu hoje falaste pessoalmente conosco. E nossa oração é, sinceramente e honestamente, ensina-nos a orar. Tem misericórdia de todos nós. Abençoe a multidão comprada pelo Teu sangue e finaliza, aperfeiçoa-nos, que a Tua vontade possa acontecer, e nós Te agradecemos mais uma vez pela consumada obra de redenção. Nós Te agradecemos pelo precioso sangue da nova aliança, pela santa e preciosa palavra, e nós Te agradecemos a Ti pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Eu digo mais uma vez, no nome do Senhor, creiam de todo o coração e sereis abençoados com cada bênção que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, até o aperfeiçoamento no retorno de Jesus Cristo. Deus o Senhor esteja mundialmente em todos os povos e línguas com todos vocês, especialmente com todos os irmãos servidores, no santo nome de Jesus. Amém. Me contaram alegre do céu da cidade em volta de sol lá em cima, onde os santos cantam e louvam. E uma vez, em breve, estarei lá. Aleluia! Eu quero cantar com alta voz. Aleluia! Eu caminho para o céu. E no coração já toco os acordes. E eu sei, em breve, estarei lá. E eu ouvi da multidão sem preocupações, sem sofrimento, sem aflições e sem lágrimas. E como todos os corações anseiam, e eu também, uma vez, estarei lá. Aleluia! Lá todos se alegram. E todas as tristezas passaram totalmente e descansam no salão celestial, onde em breve estarei lá. E do brilho da coroa dourada, e nos contaram das vestes brancas como a neve, onde Deus nos recompensará a todos. E uma vez, em breve estarei lá. Aleluia, em espírito quero cantar. Eu posso já ouvir o cântico dos anjos. Regozijando, e os corações saltam de alegria. Porque sei, em breve estarei lá.